As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Por razões de segurança, a conhecida como Alameda dos Freixos, na Mata Nacional dos Sete Montes, está fechada ao público, ainda que dependa de cada visitante a responsabilidade de transpor ou não o gradeamento com aviso que ali se encontra. Por aquilo que a Hertz apurou, há alguns dias, naquele mesmo trilho, houve registro para a queda de uma árvore de grande porte, queda essa que atingiu algumas estruturas que estavam nas imediações, causando-lhes danos significativos. O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, em contacto com os serviços de proteção civil de Tomar, entendeu por bem fechar aquele troço, que será agora alvo de trabalho especializado com intervenção de sapadores para evitar males maiores. A esta altura não há um prazo definido para a conclusão desses trabalhos. A vespa asiática já chegou a Tomar. À cidade, entenda-se. Há registro para a remoção de cerca de uma dezena de ninhos, o que demonstra a capacidade de adaptação desta espécie invasora, que causa significativos prejuízos aos apicultores e pode ser potencialmente perigosa para o ser humano. O distrito de Santarém será mesmo, na atualidade, um dos territórios onde a vespa asiática mais se encontra, numa dimensão, ainda assim, que já atingiu a escala nacional. Importa, sobretudo, sensibilizar os cidadãos para o impacto negativo desta espécie e fazer ver que só com formação e com muito cuidado é que se pode destruir um ninho. Em Tomar, por exemplo, há registro para enxame de abelhas, especializada na área. A Hertz falou com Diogo Simões, um dos rostos desta empresa, que disse não estar surpreendido com a rápida proliferação da vespa asiática e deixou um conjunto de conselhos a quem se deparar com a espécie.
Não é de todo uma surpresa, porque a tendência realmente é a vespa alastrar-se cada vez mais, por diversas razões. Primeiro porque o ambiente é extremamente propício à proliferação delas, então elas encontram uma série de diversidade de alimentação, não é? Sendo que a base são as abelhas, mas depois temos tudo o resto que também serve de complemento. E esta proliferação deve-se também ao facto que provavelmente nem todos estarmos alertados e preocupados o suficientes para combatê-la, não é? Nomeadamente para municípios, proteção civil, cidadãos em geral, não é? E eu penso que a questão dos fogos do ano passado criaram, portanto, uma aproximação, nomeadamente, vou dar o exemplo de castanheira de pera de Figueiró dos Vinhos, que o ano passado não vinha praticamente registros nenhums e este ano os registros foram imensos e que realmente foram todos apanhados de surpresa.
Permita-me perguntar-lhe, e relativamente ao Conselho de Tomar?
Mesmo, portanto, aqui no Conselho de Tomar, especificamente na cidade de Tomar, foram recolhidos cerca de 6 ninhos, salvo erro, e o Conselho, portanto, registra alguns casos, situações em que foi tido sucesso, não é? Conseguimos retirar os ninhos, outras, por condições de logística, de posicionamento do ninho, ainda não foram criadas condições para fazer a remoção.
O que é que aconselha a quem se deparar com um destes ninhos e já agora quais é que são as características dos ninhos para que as pessoas os possam identificar?
Bom, antes de mais, as características dependem porque há uma fase inicial chamada os ninhos primários, portanto, que surgem na altura da primavera. São umas bolinhas castanhas, tendencialmente são elas criam nos telhados, não é? E depois, numa fase já mais avançada e prolongada, que é durante o verão, portanto, ali de julho até aqui outubro, novembro, não é? Portanto, já temos os ninhos numa forma de pera. Portanto, eles normalmente fazem sempre os ninhos bastante altos, pelo menos 5 metros para cima, depende das árvores que escolherem, não é? Mas a forma, portanto, é uma forma de pera, e sempre na zona mais alta da árvore. O que eu aconselho às pessoas, se avistarem, claro, não vale a pena tentar fazer a remoção, porque, portanto, o comportamento delas nem sempre é aquilo que nós pensamos e são extremamente agressivas, mais agressivas de qualquer outra vespa que já cá está, portanto, no nosso país, não é?
E é uma espécie potencialmente perigosa para o ser humano?
É, sim, é tão perigosa quanto as outras espécies, não é? Portanto, a vespa germânica, a vespa vulgar, portanto, a abelha em si, portanto, o que acontece essa é que torna-se mais perigosa porque ela funciona melhor em grupo. Portanto, os ataques são feitos em maior quantidade em grupo. E isso, portanto, a quantidade de veneno que é injetado no corpo, não é? Depois, consoante a pessoa e a zona, isso depois pode criar um impacto, não é? Ou situações mais complicadas.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental das Caldas da Rainha, deteve 4 homens, com idades compreendidas entre os 32 e os 42 anos, por pesca ilegal de meixão, no concelho da Nazaré. No âmbito de ação de fiscalização, os militares detectaram 4 indivíduos, em flagrante delito, a procederem à pesca desta espécie através do manuseamento de uma arte de pesca denominada por capinete ou arca. As 225 gramas de meixão são apreendidas correspondem a mais de 1000 espécimes com valor estimado de 110 euros no mercado nacional, podendo, no mercado final, países europeus e asiáticos, atingir o valor de mais de 1.700 euros. A enguia europeia, que na fase larval é conhecida por meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução no número de efetivos em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie. Os suspeitos foram constituídos arguídos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. O meixão apreendido, por ainda se encontrar vivo, foi devolvido ao seu habitat natural.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Caixa Geral de Depósitos ofereceu cerca de 43.500 euros aos bombeiros de Ferreira do Zêzere, numa entrega simbólica, mas carregada de significado, que decorreu no quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Esta verba, recorde-se, será um auxílio significativo para fazer face aos prejuízos sofridos em agosto último, no incêndio que destruiu estruturas, viaturas e outros equipamentos dos soldados da paz ferreirenses. Houve registro para a presença do diretor regional da Caixa Geral de Depósitos e ainda da gerência do balcão de Ferreira do Zêzere, que fizeram questão de louvar o trabalho diário dos bombeiros, sempre em prol da comunidade e por vezes com inúmeras dificuldades.
Rádio Air, informação.
A Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida e a Câmara de Constância apresentaram a terceira edição da Corrida de São Silvestre, prova que terá em Elizabeth Jacinto, piloto de todo o terreno, e Patrícia Mato, jornalista da TVI, as madrinhas. Refira-se que está inerente à competição propriamente dita uma vertente solidária, ou seja, o objetivo passa por apoiar as famílias carenciadas do Conselho de Constância. Numa primeira fase, serão recolhidos bens alimentares que depois terão como destino a loja social da Vila Poema. A organização estima angariar cerca de 3 toneladas de produtos na sequência dos 1000 participantes esperados. A ERTS, que foi o único órgão de comunicação social a marcar presença nesta apresentação, recolheu assim as expectativas da organização, a começar por Elizabeth Jacinto, uma das madrinhas da iniciativa, que explicou precisamente as razões do seu apoio.
Acima de tudo, gostava de dar os parabéns pela iniciativa. Acho que é uma iniciativa excelente. Numa época em que nós somos cada vez mais sedentários, estamos cada vez mais dependentes da tecnologia, não nos mexemos absolutamente nada, reagimos muito contra a nossa maneira de estar, não é? O homem necessita de se movimentar, de se mexer, de descansar, e nós hoje fazemos tudo para não descansarmos e, portanto, lutamos um bocadinho contra nós próprios. E, no fundo, eu sou muito apologista do desporto e todas as iniciativas que levem as pessoas a mexer-se, a andar, a fazer algum exercício físico, eu acho que é algo, uma coisa, é algo positivo, contribui para o bem-estar, para a saúde de cada um, e quem sabe fica lá o bichinho para que as pessoas fiquem a gostar e comecem por aí a caminhar como gente grande, como se costuma dizer.
Por sua vez, Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, agradeceu o empenho da Brigada Mecanizada em servir a comunidade onde está inserida.
Portanto, vamos na terceira edição da Corrida Solidária de São Silvestre. Isto demonstra a solidez das relações existentes entre o município de Constância e a Brigada Mecanizada, assumindo o município de Constância para si, que a Brigada Mecanizada é um ativo que participou, participa e participará sempre no desenvolvimento do nosso concelho e da nossa região. Não podemos olhar apenas para as fronteiras do Conselho de Constância, temos que olhar também para as fronteiras de toda esta região, que a Brigada Mecanizada acaba por desenvolver e por fortalecer toda a nossa região. Por outro lado, agradecer também, em nome do município, às madrinhas da prova. Portanto, uma está presente, outra, a doutora Patrícia Matos, não está presente, mas queria realçar também que é uma pessoa natural da Freguesia de Santa Margarida, Conselho de Constância, já tem colaborado connosco noutras iniciativas e está sempre disponível para estar ao nosso lado. E tem outros meios e outra forma de publicitar as nossas iniciativas que nós, por nós próprios sozinhos, não conseguiríamos.
Registo ainda para a intervenção do Brigadeiro-General Eduardo Mendes Ferrão, comandante da Brigada Mecanizada, que sublinhou então os objetivos a atingir com esta São Silvestre Solidária.
Dizer que para nós é um objetivo de grande importância consolidar a nossa presença no Conselho e na região e sentirmos sempre um elemento ativo e potenciador do desenvolvimento da região. Estamos em consonância, temos falado felizmente muito e muito bem. Temos um excelente entendimento com a Câmara de Constância e com as juntas de freguesia também. É preciso que se diga que as juntas também são um parceiro muito relevante para nós. Definir esta corrida é muito simples. Vem correr connosco e ajuda quem mais precisa. Temos o desporto e a solidariedade. É um projeto com 3 anos, é um projeto de sucesso. Se não me falha a memória, temos vindo a crescer em número de participantes e em volume da ajuda que proporcionamos. Acho que o ano passado chegámos perto das 3 toneladas de bens. Este ano temos um objetivo mais ambicioso e vamos sempre subindo. Mas tenho um objetivo também que gostaria de transmitir-vos, que é, tenho um sonho que esta prova tenha um alcance ainda mais longo do que o que tem. E temos que trabalhar para que esta prova passe a ter uma projeção nacional.
A Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceiceira, efetuou uma visita às obras de requalificação urbana da praça envolvente à paragem dos transportes públicos da vila, para se inteirar do andamento dos trabalhos. Encontram-se já efetuadas, quase na totalidade, todas as demolições de pavimentos bituminosos e de calçada da superestrutura do terminal, assim como das instalações sanitárias previamente existentes. Foram também já efetuadas as redes de águas pluviais, esgotos domésticos e rede de abastecimento de água. De momento, encontram-se a decorrer os trabalhos de construção da nova instalação sanitária, abertura de valas para a rede elétrica e abertura de fundações de suporte da nova estrutura a executar na zona de autocarros e táxis. A empreitada, cujo auto de consignação foi assinado a 17 de setembro último, após a emissão de visto do Tribunal de Contas, foi adjudicada à firma Desarfat pelo valor de 450 mil euros mais IVA, com prazo de execução de obra de 9 meses. Constância já tem uma cabine de leitura. A Praça Alexandre Herculano foi o palco para a inauguração deste espaço numa parceria entre a Autarquia da Vila Poema e a Fundação Portugal Telecom, que visou, essencialmente, dar outro uso a uma antiga cabine telefónica requalificada, desta forma, num espaço de leitura com diversos autores que abrangem os mais diversos públicos. Houve registro para a presença de Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, que enalteceu o valor do livro como ferramenta fundamental de apoio à literacia e ao sentido crítico que uma sociedade tecnológica tão rica em informação exige nos dias de hoje.
Eu começaria com uma frase que diz que quem quis sempre pôde. Uma frase de uma das principais obras literárias daquilo que é a literatura portuguesa, de um dos nossos principais poetas, que passou uma parte da sua vida exatamente aqui na Vila de Constância. Falo, obviamente, Luís Vaz de Camões e também, obviamente, dos nossos Lusíadas. Eu acredito, e o trabalho que a Altice tem vindo a fazer em Portugal em termos de investimento, de inovação e proximidade ao território, nós acreditamos claramente, e esse é o trabalho que fazemos, que todos também podem, porque acreditamos também num princípio importante, que é o princípio da igualdade de oportunidades para todos, independentemente da região do território onde vivam, e é por isso também que estamos aqui hoje. Esse é exatamente o sentido da nossa presença e da inauguração desta cabine. Estamos aqui em Constância, próximo do território português, próximo de todos os portugueses e, neste caso, dos cidadãos deste concelho, para mais uma inauguração de uma cabine de leitura que, como eu já vos explicarei, é algo que temos vindo a fazer de forma recorrente nas mais diversas localizações do nosso país. Mas eu gostaria também de começar por referir que a responsabilidade social é claramente uma das nossas prioridades. Faz parte daquilo que é a nossa cultura e os nossos valores. É também algo que está no nosso ADN e essa responsabilidade social tem sido vertida do ponto de vista de iniciativas e de projetos das mais diversas formas em todo o território.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, congratulou-se com o resultado final da requalificação da antiga cabine, referindo que foi dado mais um passo para a animação no centro histórico.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Esta cabine é o exemplo de que um velho equipamento que durante anos permitiu que uns comunicassem com os outros, hoje se transformasse numa cabine de leitura ao serviço da cultura e da educação. Certamente que todos recordarão que neste mesmo sítio existia uma velha cabine telefónica em estado avançado de deterioração, que durante anos serviu como ponto de comunicação. Foi esta a sua função durante muitos anos. Hoje, a mesma cabine assume outra função tão digna ou ainda mais digna do que aquela que tinha. Foi através de um contacto mantido com a Altice Portugal, com vista à reparação e arranjo da velha cabine, que nos foi lançado o desafio de transformar esta cabine através da Fundação PT. Desafio este que foi aceito desde a primeira hora pelo município. E gostaria de destacar aqui a importância que hoje assume para os concelhos de pequena dimensão estas parcerias, estas iniciativas e esta colaboração entre instituições. É isto que faz as terras avançarem, é isto que faz as terras desenvolverem-se.
O Sporting de Tomar defronta nesta quarta-feira a partir das 21 horas o Hockey Clube de Barcelos, em jogo a contar para a 8ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões, que têm apenas um ponto conquistado nos últimos 6 jogos, têm pela frente uma das melhores equipas do campeonato, ainda invicta, pelo que a tarefa não será das mais fáceis. Ainda assim, a jogar perante os seus adeptos, o Sporting de Tomar pode encontrar neste duelo um ponto de viragem em relação aos recentes maus resultados. A Hertz irá acompanhar o jogo com relato para as frequências 98 e 92 FM. Refira-se que esta 8ª jornada já tem 2 jogos, o Paço de Arcos 2, Valongo 2 e o Benfica 7, Ribadave 2. Jornada completa: Oeiras Sporting, Juventude Viana Turquel, Sporting de Tomar Barcelos, Oliveirense Sporting Marinhense e o Futebol Clube do Porto Hockey Clube de Braga.
Rádio Web, a primeira a informar.
Passamos agora à nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Estamos em Portugal entre 2 dias de feriado, um civil e um religioso, que trazem à nossa memória, que levam e nos permitem comemorar 2 acontecimentos da nossa história intimamente ligados. No passado dia 1 de dezembro, celebrou-se a restauração de independência de Portugal em 1640, que pôs fim a 60 anos de União Ibérica, tinha tido a sua legitimação aqui entre nós, nas Cortes de Tomar, em 1581, realizadas no Convento de Cristo. Portugal manteve-se independente, fazendo deste país, deste território, uma das nações mais antigas do mundo, dando-nos uma identidade e uma história de que nos orgulhamos. No próximo dia 8 de dezembro, celebra-se a Imaculada Conceição, que transcende o dia santo dos católicos e engloba indubitavelmente a comemoração da independência de Portugal, cuja retoma se evoca no dia 1 de dezembro. O feriado de dia 8 de dezembro é religioso, mas é também celebrativo da cultura, da tradição, da espiritualidade, da alma e da identidade do povo português. A história de Portugal registra 2 momentos altos na recuperação da sua independência: a Revolução de 1383-1385 e a Restauração de 1640. A solenidade da Imaculada Conceição liga estes 2 acontecimentos decisivos na história da independência de Portugal. Segundo secular tradição, foi o contestável Dono Novas Pereira quem fundou a Igreja de Nossa Senhora do Castelo em Vila Viçosa e quem ofereceu a imagem da Virgem Padroeira, que veio a ser coroada como Rainha de Portugal em 1640 por Dom João IV. O gesto do Condestável, tal como o de Dom João IV, surge em agradecimento a Nossa Senhora da Conceição pela vitória alcançada, secundando a devoção centenária do povo português a Nossa Senhora da Conceição. Note-se que já quando a conquista de Lisboa por Dom Afonso Henriques havia sido celebrado um pontificial de ação de graças em honra da Imaculada Conceição. A comemoração da Imaculada Conceição deve-se ao facto de, em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX ter proclamado o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Um dogma que é uma afirmação de fé feita pelo Papa, correspondendo à vontade do povo católico. Note-se, contudo, que muito antes de 1854, os portugueses já tinham esta fé. Prestavam especial culto a Nossa Senhora e considerando como verdade a sua Imaculada Conceição. A celebração dos 100 anos das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima recordou-nos esta fé, esta ternura e amor entre os portugueses e Maria. Para os cristãos da Diocese de Santarém, a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria tem ainda um especial significado, pois ela é também a padroeira da Diocese e aquela a quem é dedicada a sua Igreja Catedral.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.